Bom dia, José Marques Carriço, tudo bem?
Bom dia, Douglas. Bom dia, Rodrigo. E bom dia,
Bom dia.
ouvintes da RBA.
Bom, Rodrigo, eu quero fazer uma pergunta aqui no ar para o Carriço, que é bom que a audiência saiba, né? O Carriço que conversa e nos informa sempre de maneira muito consistente sobre a dinâmica das políticas urbanas aqui na região. É um arquiteto, é um professor de arquitetura, é um doutor, está ligado às universidades daqui, mas tem uma longa carreira de prestação de serviços públicos. E hoje é um dia para essa carreira especial para o nosso colunista José Marques Carriço, que eu gostaria que ele iniciasse a sua apresentação hoje, falando um pouco sobre esse detalhe, que não é um detalhe, na verdade, é uma estrutura na vida dele. Carriço, por favor, fale um pouco da sua condição de servidor público no dia de hoje, nesse dia 1º de julho, que inaugura o segundo semestre de 2020.
E é um dia que inaugura uma nova fase na minha vida, né? A partir de hoje eu sou um Barnabé aposentado. Aposentado no mesmo cargo no qual ingressei na prefeitura no dia 2 de agosto de 89, né? Após ter realizado e sido aprovado no primeiro concurso da história da prefeitura para a contratação de arquitetos. Durante o primeiro ano do mandato da prefeita Telma de Souza, né? Durante o qual eu tive o imenso prazer de ir trabalhar com uma equipe da Secretaria de Planejamento maravilhosa, uma equipe maravilhosa, né? Com pessoas de alto nível intelectual e ético e profissional, né? Dentre as quais eu destaco a grande arquiteta urbanista e professora Lenimar Gonçalves Rios, que foi a secretária de planejamento na época que eu ingressei, e a minha chefe de departamento com a qual eu aprendi a ser um urbanista de verdade, na prática e pisar na lama e entender o sofrimento do povo e entender que os profissionais, seja qualquer profissão, né, tem um dever muito grande, né, com a justiça social, e um servidor público tem esse dever ampliado, né? A minha primeira chefe de departamento foi a arquiteta Sânia Cristina Dias Batista, que me pegou pela mão e me apresentou uma equipe maravilhosa com a qual eu trabalhei durante muitos anos, né? E que ao longo do tempo foram se transformando em meus amigos, muito mais que colegas, se transformaram em meus amigos. Foi um período muito produtivo da minha vida, né? Eu estive também durante 16 anos cedido ao Legislativo Municipal, trabalhando no mandato da vereadora Cassandra, do Partido dos Trabalhadores, né? Que é uma pessoa também responsável, em grande medida, pela pessoa que eu sou hoje, né? A qual eu devo muito. Enfim, um dia muito emocionante para mim. Eu pretendia fazer uma festa de arromba, mas a Covid me impediu de comemorar. Mas vamos agendar assim que possível, Douglas.
Já me convido
Sem dúvida.
para estar nessa festa
Você e toda a equipe da RBA não poderão faltar.
muito bom, Carriço. É muito legal. A gente, o Rodrigo está aqui. Me bota aí.
Eu quero entrar na sala porque eu também quero ser convidado. Ficou
Amém.
Douglas assim só para ele o convite.
Parabéns, Carriço. Na verdade, somos todos nós que ganhamos com essa trajetória brilhante e tão importante aqui para nós, que nos ajuda, aqui você nos ajuda, né, sempre a entender essa dinâmica, como eu disse, das políticas públicas urbanas. E a gente sabe que para um profissional sério, né, um profissional empenhado. Você, eu dizia aqui no começo, além disso, também é acadêmico. A gente sabe que quando um profissional resolve ir para a academia com a sua profissão, é porque ele tem uma preocupação específica dos fundamentos científicos, dos fundamentos, inclusive até num nível filosófico da atividade que ele exerce. Então, Carriço é também professor, né? Isso que ele falou que foi feito com ele, que ele foi pego pela mão, pela também professora Lenimar Rios, e no começo, e depois também acompanhado pela Sânia, ele faz agora com centenas, acho que pela conta já da atividade docente dele, talvez milhares de alunos. É isso, né? A vida social que a gente deseja, né, que seja para todo mundo, é pautada por esses princípios. Parabéns, Carriço, parabéns nesse dia em que você completou sua grande jornada como servidor público, dignificando esse nome. Bom, agora a gente continua falando dos temas de interesse social localizados aqui no território da Baixada Santista. Você começou a falar conosco na semana passada dos problemas que envolviam as operações para fornecimento de água em Guarujá, e a gente vai continuar falando sobre isso na tua coluna de hoje. Até porque, daqui a pouquinho, a gente fala também com Edson Aparecido, que é assessor da Federação dos Urbanitários e também está debatendo bastante esse tema. E, de certa maneira, nós vamos conversar sobre esse tema no nosso jornal até o final hoje. Então, Carriço, o que você tem para nos dizer hoje sobre esse tema do abastecimento de água no Guarujá?
Bem, Guarujá completou ontem 86 anos de emancipação política, né? Algumas comemorações, mas dentre os insumos mais importantes da vida humana, que é a água, Guarujá não tem muito o que comemorar, né? É absolutamente inadmissível que já no final da segunda década do século XXI, grande parte dos moradores do Guarujá sofram com desabastecimento de água reiterado, né? Não somente em períodos de pico, mas, por exemplo, agora em plena pandemia, quando as pessoas necessitam desse líquido precioso, né, em boa quantidade e qualidade para se higienizar frequentemente. As pessoas que acompanham o noticiário regional devem estar percebendo, né, que são constantes as reclamações em vários bairros do Guarujá pela falta de abastecimento, interrupções de abastecimento, né, intermitências na rede e tal. O Edson, que vai me suceder aqui, vai poder aprofundar essa questão, porque ele é um conhecedor extremamente habilitado, né, com grande conhecimento sobre a área de saneamento, né, e ele sabe bem do que eu vou falar. O Guarujá vive de promessas, né, há muitos anos. Olha, Douglas, eu em 2011 a 2012 eu fui contratado como consultor de um projeto muito bacana que foi implementado aqui no início da década, né? Um contrato da Petrobras, contratou o Instituto Polis para fazer um diagnóstico, né, socioambiental aqui do litoral norte e do litoral central do estado, né, a Baixada Santista. Eu fui contratado como consultor nas áreas de saneamento e de mobilidade urbana, né? Então, eu estudei profundamente a situação do saneamento em todos os municípios do litoral, entre Ubatuba e Peruíbe. E um dos que mais me impressionou a situação, porque é um município central, né? Ele tem 86 anos de idade, mas a ocupação dele é uma ocupação que vem, né, do tempo das caravelas, né, que é o Guarujá. Olha, já naquela época, né, o plano diretor de água, de abastecimento de água da Sabesp era recém elaborado, o próprio plano de saneamento do Guarujá tinha sido recém-elaborado, né, estranhamente, por uma consultoria contratada pelo governo do estado, né, o que revela uma total dependência de uma esfera federativa por outra, né? Mas, enfim, a grande promessa, né, desse plano de saneamento e do plano de abastecimento de água era a construção do reservatório chamado Cava da Pedreira, né? No local onde existe uma pedreira desativada, a Engebrita, na área continental de Santos. Ali seria construído um reservatório com capacidade de cerca de 2,3 bilhões de litros de água, né? Que de água bruta, o primeiro reservatório de água bruta na Baixada Santista, pelo que eu me recordo, né? A Baixada não tem tradição em ter reservatórios de água bruta, ela tem normalmente reservatórios de água tratada, né? Portanto, era um buraco de uma pedreira, né, muito próximo da onde se quer construir um incinerador, né, de resíduos sólidos urbanos. A gente já falou sobre essa contradição absurda aqui. Esse buraco da pedreira seria enchido de água e essa água seria bombeada para uma estação de tratamento localizada no Guarujá, se chamaria ETA Jurubatuba, porque essa água da pedreira viria do rio Jurubatuba, né, que é um rio da área continental de Santos, que tem uma qualidade de água muito boa, né. Nós estamos falando, né, de resolver um problema de várias áreas do Guarujá, né. O Guarujá tem uma característica muito complexa em termos de urbanização, porque a mancha urbana do Guarujá é muito fragmentada, né? Ela não é concentrada como, por exemplo, Santos e São Vicente, né? Então, você tem áreas urbanizadas em pontos bem isolados dentro da ilha de Santo Amaro. Então, é notório, por exemplo, problemas de desabastecimento no Rabo do Dragão, naquele setor náutico, né, mais perto do canal ali de entrada do Porto de Santos, na vertente para a Baía de Santos, né, para as praias que dão para a Baía de Santos, e principalmente em grandes áreas de Vicente de Carvalho. Né. E há aí uma coisa terrível, né, que os contratos que a Sabesp foi assinando com os municípios todos, inclusive com Guarujá, que assinou no ano passado, a Sabesp considera os assentamentos precários como áreas não atendíveis. Né? Então, quando a Sabesp informa o percentual de atendimento, não considerem os assentamentos precários. Então, tudo que é favela, né, área de encosta e tal, que segundo a legislação ambiental, né, e a legislação urbanística não podem ser ocupadas, mas que estão ocupadas, né, normalmente população de baixa renda, não entram na conta. Né? E mesmo assim, o índice de atendimento na época que a gente fez esse trabalho era muito baixo, comparado com os outros municípios da Baixada Santista. Né? E hoje, em 2018, que é o último dado que eu tenho, que aliás foi o Edson que passou, o Guarujá tinha um atendimento em 2018 de 82%, né? Que já, mesmo não considerando os assentamentos precários, é muito baixo. Né? Santos, por exemplo, tem um atendimento de 100%. Né? E tem um índice de perdas inadmissível. Né? Guarujá tem 733, em 2018, tinha 733 litros por dia por ligação domiciliar de perdas. Né? É como se cada ligação do Guarujá jogasse no esgoto, ou na sarjeta, né, 733 litros de água diários, né, água tratada. Né. Olha, só para vocês terem uma ideia, Santos, na mesma época, tinha cerca de 250. Né. Portanto, o Guarujá tem quase o triplo da perda de Santos. Né? Então, você vê, é uma conta que não fecha. Né? Por um lado, a Sabesp não cumpre as promessas. Né? No início do ano passado, a Sabesp estava prometendo que neste janeiro o reservatório da Cava da Pedreira já estaria inaugurado. Né? Existia um conjunto de 5 reservatórios, além desse, de água tratada, planejados para a Ilha de Santo Amaro, né, para reforçar o sistema de reservação de água tratada. Eu não sei quantos desses foram feitos, mas eu não tenho notícias. E um reservatório central ao lado da nova estação de água tratada, ao lado da nova estação de tratamento do Jurubatuba, que seria construída na Ilha de Santo Amaro. Né? Guarujá passou batido nesse aniversário, mais uma vez com essa promessa. Né? Nós estamos completando uma década que isso está sendo prometido. Gente, isso é muito grave. Então, nós estamos completando uma década. O plano diretor de água, ao qual eu me referi, da Sabesp, ele é de 2010. Né? Nós estamos em 2020 e esses investimentos não foram feitos. A tarifa é paga pelos cidadãos. Né? A Prefeitura do Guarujá briga, várias administrações que passaram por aí brigaram com a Sabesp. Enfim, agora no ano passado assinou-se o contrato finalmente e a Sabesp anunciou um investimento gigantesco, né? Milhões de reais e tal. Só que as coisas não rolam e as pessoas continuam com falta de água, né? E agora em plena pandemia. E é interessante e trágico que essa falta de água acontece nos bairros mais carentes, diga-se de passagem. Né? É sempre nas áreas pobres. Tem, tecnicamente, uma espécie de seleção social, né, no abastecimento de água do Guarujá, que priva justamente os mais vulneráveis desse líquido que é fundamental para a vida humana.
Carriço, a que se deveria, então, esse impacto desproporcional da falta d'água em prejuízo das populações mais vulnerabilizadas aí no Guarujá?
Olha, a falta de investimento por parte da Sabesp e uma questão central que eu gostaria de destacar aqui, que a Política Nacional de Saneamento, ela estabelece que como única coisa que o ente municipal, né, o município não pode delegar, é o planejamento. Né? Agora o marco regulatório mudou, né? Nós teremos novidades, né? As empresas estatais praticamente serão obrigadas a serem privatizadas. Aqui para nós, não sei se vai fazer muita diferença, porque a Sabesp já tem a ação aberta em bolsa, enfim, já obedece, né, investidores que não sabem nem em que planeta moram, né? Quer dizer, interesses que não ficam aqui, que mandam na priorização dos investimentos, esta que é a verdade, já há bastante tempo. Né? Agora o estrago vai ser feito de vez, né? O Edson vai poder deitar e rolar sobre esse assunto aqui. Né? Mas eu queria lembrar que o planejamento está na mão do município, o município não pode delegar isso. Entendeu? E o que acontece na prática, em todos os municípios da Baixada, é que os municípios não planejam o saneamento. Né? A Sabesp tem um poder de barganha gigantesco na mão, porque o sistema é todo interligado, né? O sistema de abastecimento de água do Guarujá, a gente acabou de falar, a grande solução está na área continental de Santos. Só que enquanto isso não acontece, a água vem de Cubatão. Né? A gente está falando de um sistema que chama Sistema Centro, né? Que engloba todos os municípios centrais da Baixada, é metropolitano. O caso é que os municípios não planejam e a região também não planeja. Né? Não há uma discussão na agência metropolitana, na AGEM, no CONDESB, né, de planejamento de saneamento. Na verdade, quem manda é a Sabesp, né, gente? E o governador do estado não abre mão desse poder. Né?
Douglas e Caís, é interessante que nos mais diversos temas que nós abordamos, sempre caímos na falta de planejamento metropolitano, né?
É uma deficiência que vem se apresentando em várias áreas.
Porque planejar é priorizar, né, gente? Em última análise, é escolher o que vai ser feito, quando, né? E por ordem de prioridades. Né? Então, se a Sabesp resolve fazer uma obra no interior do estado, ao invés de fazer aqui, ela está pegando o dinheiro, entra para o mesmo caixa, né, gente? Você está entendendo? E aí, quem manda politicamente é quem tem mais força, né? Tem mais poder, né? Quer dizer, exato, as 20, sei lá, 25 mil ligações de água que tem em Vicente de Carvalho, aproximadamente, não vão poder mandar mais do que Guarulhos, Campinas, com, sei lá, municípios muito maiores e tal. Né? Tá tudo errado, né, gente? Tá tudo errado. A lógica é absurda.
A gente precisa debater para entender bem esse sistema e as causas que não aparecem de imediato. Por exemplo, na medida em que você vai revelando como é que se estrutura e o posicionamento da Sabesp, que você acabou de revelar, embora ela tenha uma referência aparentemente estatal, ela já está com capital aberto. Então, ela vai obedecer à dinâmica de uma pessoa jurídica de direito privado. Capital aberto, pessoa jurídica de direito privado, persecução do lucro, lucro em conflito com os interesses sociais, que, na verdade, deveriam ser priorizados em relação ao lucro, vão ser sacrificados em benefício do lucro. Esse circuito precisa ser devidamente identificado, percebido e revertido, né? Com políticas públicas.